Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Eu não.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Tô sim, Will.
Beleza, então vi que você entrar já entrou, né? Agora com outra
Bragança. Ellen Cristina Bragança.
Agora, o grupo tem mais um componente. Agora, o grupo tem mais um componente.
Boa tarde, eu vou ficar com Ivan. Elisângela de Carapicuíba.
Conseguiu, Marília?
Juliano de
Porto.
Por quê? Ribeirão Centro.
Bom, vamos colocar então. Tá galera nessa hora, gente. Olha a importância desse preventivo, hein?
Meu Deus, eu vou ficar aqui até amanhã, meu Deus.
Não, vai ter que tirar todas as dúvidas desse pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem?
Boa tarde.
Tudo bem?
Boa tarde.
Então vamos lá, vamos pegar as dicas da rainha do preventivo, a supervisora Diane de Capitari. Ela vai passar todas as dicas, tirem todas as dúvidas, tá bom?
Perfeito.
Peço para vocês, se não tiver muito barulho, se coloquem no silencioso para não atrapalhar áudio. Obrigado por você estar multiplicando com o pessoal que você está fazendo no seu escritório. E pode começar aí com várias dicas que, que você faz aí em Capivari em relação ao preventivo.
Tá. Eu no Unitec, na verdade, a gente trabalhava muito a prefeitura, né? Só que a prefeitura ela mudou o cálculo e automaticamente a maioria dos funcionários ficaram negativos. E com isso eu não estava conseguindo ter produção no meu escritório. Então a gente foi ver outras alternativas. Aí, no caso, a gente conseguiu que, no caso, é o preventivo, né? Com a taxa de 1,20. Só que depois que teve aquele bloqueio que não conseguia mais com o troco, a gente parou de novo. Então a gente conseguiu fazer outras formas com que liberasse o dinheiro também para o cliente mais rápido. Então a gente trabalha com alguns bancos diferenciais. Hoje a gente utiliza a taxa de 1,20 como recibo de portabilidade. Utiliza a taxa de 1,20, estendendo o prazo do cliente e o que libera de margem, a gente consegue fazer um contrato novo e pagar dois contratos de uma vez só, tanto preventivo como um contrato novo, e se for acima de 10 mil, a gente solicita uma taxa também. Aí eu não sei qual é a dúvida de vocês, se eu posso auxiliar, se eu posso ajudar, o que mais é frequente.
Tá, vamos lá, eu tenho um caso, o processo desde o começo, eu tenho um caso no qual eu estou vendendo, tá? Vamos lá, você já é automaticamente, você já aveu no pé ou você abre o chamado? Primeiro passo, você só faz isso com os reprovados ou você faz isso com todos os clientes? Outra pergunta.
Primeiro eu faço com todos os clientes, Will. Porque se o cliente ele precisa de um dinheiro para quitar o valor no banco e eu consigo quitar o valor no banco e já liberar o dinheiro para ele, eu faço os dois de uma vez. Então, antes de eu fazer um contrato novo, automaticamente a gente já abre o FER para ver se ele tem dívida no banco. Se ele tiver dívida no banco, a gente já vai e já faz o contrato de preventivo e o novo. Assim eu consigo aí aumentar minha produção também.
Tá, como que funciona fazer um preventivo e um novo? Explica, que eu não entendi.
Tá, então no preventivo a gente vai lá, joga uma taxa de 1,20. Vamos supor que é um cliente que roda uma proposta, tá? Então vamos supor que ele tenha conseguido uma taxa de um pessoal lá dele. Aí a gente coloca já, esse no caso é para aumentar a produção. A gente vai, pega o que ele deve lá no FER, abre o chamado e já faz um contrato numa taxa de 1,20. Porque agora o sistema só libera estendendo o prazo máximo do convênio. Só que, como que é a forma que eu faço? Então, é assim, é um pouquinho complicado, então eu vou explicar. Quem tiver dúvida, eu vou ter que chamar no particular e ligar um por um, tá? Sim. Então, é assim.
Qual é o tipo de chamado?
Oi?
O tipo de chamado que você abre depois do FER, que você abre um chamado. Qual que é o chamado que você abre?
É o chamado exato, aquele do FER mesmo, que é para preventivo, que tem o FER lá. Aí a gente inclui os contratos que a gente quer. Algumas vezes não vai vir só um. Mas se você subir umas duas, três vezes, o analista vai entender e você pode colocar uma mensagem lá para ele se você quer um único contrato específico. Aí ele vem.
Já aconteceu de eu abrir chamado e colocar, né, especificado só os contratos e ainda, tipo, deixar bem especificado, somente os contratos listados, mas toda vez que gera o termo, eles trazem ou com tudo ou geralmente com todos os termos. Então, assim, tem coisas que quando a gente gera, né, o termo, que ele não vem com o que a gente está listado. Tem coisa que eles parece que eles não conseguem tirar. Então, vem junto automático. Tem alguma dica que você coloca para colocar só o chamado específico, o contrato específico? Quer dizer, desculpa.
Não. Na verdade, depende do rating do cliente. Por isso que você não consegue tirar. Se você já
do produto também, né, Dara? Por exemplo, como você vai quitar algumas linhas de crédito e se você não for pedir a taxa, gente, é com troco, não tem como você não envolver o especial, por exemplo. O cara está utilizando o especial e você vai fazer o preventivo. Nessa operação, tá, que eu estou falando, é com troco, o exemplo. Você não consegue tirar o especial, porque vai ser liberado e vai cobrir o especial. Então, ali você é obrigado a incluir o especial. Agora, as outras linhas de crédito não tem problema. Eu quero colocar lá o cartão de crédito e o crédito pessoal que ele tem. Aí você pode selecionar o que você quer.
Isso mesmo. E também tem o rating, viu, Will? A gente já reparou muito, dependendo do rating, tem clientes que até dá para tirar, na verdade. Mas dependendo do rating dele e a movimentação que ele tem na conta, aí não dá. Aí, nesse caso, tem que fazer da outra forma. Primeiro tem que reduzir tudo que ele tem no banco e já incluir um novo contrato junto com o consignado que a gente incluiu.
Mas você fala que você inclui um outro junto quando você diminui o valor da parcela no qual você vai utilizar a nova margem, porque você está diminuindo o valor da parcela dele em relação ao preventivo para o novo, é isso?
Isso mesmo. Só que é um processo, assim, bem demorado, não é que é demorado, mas tem que ter muita calma. Porque é um exemplo para você entender que agora tem aquele da Carla Vanessa, né? Então, eu ainda não estou trabalhando com aqueles ABMs que trabalham lá na mesa, lá, sabe? Que eles querem a renda exata. Mas como eu faço aqui, como eu tenho a linha dele? Então, a gente faz o seguinte, um exemplo. Você foi rodar o contrato para o cliente, mas ele tem as dívidas para você poder quitar. O que você vai fazer? Você vai primeiro lá no preventivo, vai rodar o preventivo em outras simulações e colocar a taxa de 1,20 e ver o quanto que vai ficar a parcela dele. Então, vamos pôr um exemplo aí. A margem do cliente é R$500 e a margem do preventivo vai ficar R$200. O que a pessoa vai fazer? Vai voltar, vai cancelar essa proposta do preventivo e vai rodar um novo com uma parcela de R$300. Aí, se esses R$300 liberar mais do que 10 mil, solicita a taxa de 1,65, que não tem problema. Então, ele vai fazer um novo contrato com uma parcela de R$300. Aí, ele volta, roda mais um preventivo com uma parcela de R$200. Assim, ele tem dois contratos de uma vez só.
Perguntar uma coisa.
Eu não entendi. Você poderia explicar de novo?
Sim, claro. É, o cliente ele tem uma margem de R$500, correto? A dívida do preventivo dele é R$200. Então, se você é que nem portabilidade de contrato novo. Portabilidade é o contrato, primeiro tem que rodar contrato novo e depois portabilidade. O preventivo é a mesma coisa. Primeiro tem que rodar o contrato novo e depois o preventivo. Se o cliente tem uma margem de R$500, você vai fazer o quê? Você vai pegar, rodar um contrato novo de R$300 e vai no preventivo e roda mais um contrato numa taxa de R$1,20 e R$200. Aí você tem dois contratos de uma vez e pode colocar os dois diretamente na mesa.
Então, isso aí. Ô, Lid, mas passa na esteira por conta do atraso um contrato novo?
É, sim, eu tô com essa dúvida, porque reprova, não reprova por conta das restrições dele?
Tem cliente que não, tem cliente que roda.
É isso que eu ia falar, no caso dos clientes que ainda não está aparecendo lá o atraso, só que está um crédito pessoal, uma coisa assim, não é isso?
Isso mesmo. Mas vamos pôr então que é um cliente que reprova. Então como vocês vão fazer? Vocês vão fazer o preventivo, no caso, com a taxa de 1,20 e vai sobrar uma margem para ele, não vai?
Vai.
Aí depois que pagar esse contrato, você entra como refino de portabilidade.
Sim. Ah, então eu uso o preventivo em troco para conseguir a taxa de 1,20.
Isso.
Depois eu libero o dinheiro para ele entrando na regra de portabilidade?
Refino de portabilidade.
Dá certo, vai aprovar normal essa taxa aí de 1,20, porque o contrato em cima vai estar na taxa de 1,20, o sistema entende que vai estar refinanciando na mesma taxa, é isso?
Que vai estar refinanciando na mesma taxa, só que assim...
Ah, gente... beleza.
É, só que não são todos, tá? Como eu falo pra vocês, aqui os meus ainda estão rodando normal, porque eles, a maioria não era correntista, então a hora que eu abro a conta, aí eu já rodo o contrato para não ter problema. Algumas pessoas vai dar rate, ou então vai dar valor máximo de parcela aprovada lá, que é 0,0. Aí a gente tem que ir tentando várias vezes. Só que para fazer o preventivo não pode passar de 3 de um dia para o outro.
Vocês ouviram o que eu falei agora?
Porque se virar de um dia para o outro, ele automaticamente dá que tem produtos em renegociação. Aí não roda mais, aí só vai rodar daqui 3 meses.
Então, no caso, se a gente fizer um contrato de preventivo hoje, a gente tem que pagar ele hoje e rodar um novo hoje mesmo, um refino de portabilidade, no caso, hoje mesmo.
No mesmo dia.
No mesmo dia. Né?
Deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, eu fiz um unificado para uma cliente, foi aprovado de 1,30. Eu consegui aprovar, não consegui nada de 1,20. Aí, teve um erro no contrato, eu tive que refazer de novo. Então, eu só vou conseguir que a taxa seja aprovada daqui a 3 meses?
Se pagou o contrato, sim.
Não, o contrato ele não foi pago, porque a margem estava negativa e a gente precisava fazer essa positivação da margem. Como você explicou, né? A gente conseguiu reduzir o valor da mensalidade dela lá no preventivo, devido à taxa de... No caso, eu consegui 1,30. E aí... Rodei o contrato para ela de R$17.000 lá, que foi aprovado da forma que você falou, né? Primeiro a gente lança o contrato novo, roda o contrato novo, depois ela roda o preventivo.
Sim.
Só que agora eu não estou conseguindo aprovação de nenhuma taxa. Nem de 1,20, nem de 1,30, nem de 1,35. Eu lancei 1,45, já lancei 1,65.
Tá, mas qual que é o...
Uma cliente.
Qual que é a reprova que está dando para ela?
Ó... Deixa eu só visualizar aqui a gestão.
Ó, eu tenho uma aqui, peguei vários clientes aqui que o quê? A gente gera o termo, aí chega na hora de a gente rodar a proposta, a gente coloca o cliente, o CPF do cliente, põe na regra tanto de unificado quanto também de reorganizado e dá OY. OY no CSG. E quando a gente olha no FER tá normal, tá constando todos os contratos, só que a hora que a gente põe no CSG,
agora
tá
o grupo tem mais um componente.
Então,
mas nesse caso, será que não passou já os 60 dias?
Não, Will. Nesse caso, é porque a dívida do cliente não vai quitar, mesmo fazendo na taxa de 1,20. Então, um exemplo, tem clientes que tem que ter no mínimo 3 parcelas pagas. E como eu disse, tem um rating, porque só mudou o rating com o INSS. Então, vai ter clientes que na hora de eles fazer essa operação, eles vão ver lá que só tem, vamos supor, 2 parcelas pagas do contrato atual. E mesmo estendendo, não vai encaixar. Então, isso a gente já tem que ver. Tem casos que, por exemplo, um exemplo assim, bem óbvio. O cliente, ele tem lá 80 mil de dívida, e aí ele tem uma margem de, vamos supor, R$70 e a pessoa quer incluir 15 mil. Não dá, não bate. Aí automaticamente já dá o Y, porque o próprio CSG já vai reconhecer que esse cliente, a dívida que ele tem é muito alta para poder incluir no contrato.
Ó, no meu escritório teve um caso que aconteceu isso que ele disse. A gente não consegue nem entrar para fazer a simulação e já informa lá que ele está em OY. Aconteceu da gente limpar a esteira, mesmo os que estão em andamento, sem o nome do cliente na frente, e a gente conseguir entrar para fazer a simulação, pelo menos. Isso a gente já conseguiu fazer aqui no escritório. Às vezes é porque tem propostas em andamento no sistema.
Sim. Ou mesmo na agência.
Ah, isso também você tem que verificar. Pode ser que não está na senha de vocês, mas tem outras simulações em outras senhas. Já tem, então, já é dentro de outra empresa. Então, por isso que pode ser que esteja ocorrendo esse tipo de erro também.
Isso foi no caso que aconteceu aqui no escritório.
Na verdade, É, na verdade, o caminho que os meus promotores fazem é, deu OY, aí eles entram num contrato novo. Vê se o cliente já tem uma quantidade de parcelas pagas que seja boa. Se ele tem, então não é isso. Daí ele vai na gente, cancela tudo que tem, volta e roda normal.
Bom, toda vez que dá o OY pra gente, a gente faz um novo chamado, aí ele roda normal. É, Diana, o motivo da reprova naquela situação que eu falei é que eles estão falando para usar a taxa flex recomendada, que a taxa flex não é aprovada. Só isso.
Sim. Sim, é, nesses casos não tem o que fazer. Quando eu pego um cliente assim, eu só posso usar a taxa recomendada. Eu já tentei com clientes assim umas 7 vezes e não passou.
Foi aprovado a taxa de 1,30 para essa cliente, para a mesma cliente.
Mas,
mas pode ter sido atualizado
o cliente
já estourou, aí ele estourou em relação ao 10 dias do juro especial. É muita coisa, é uma coisa pontual. Quem está falando?
Sim. É o Alan.
Alan, então, Alan, eu acho que pode ter sido ocorrido alguma coisa pontual em relação ao seu caso, entendeu?
É, na verdade já aconteceu. Então, um exemplo, de eu rodar até mesmo, já aconteceu vários casos desses que você está me falando. Eu rodei o contrato, daí eu tive que refazer e no outro dia não rodou mais. Porque
isso acontece não só no preventivo. Hoje você vai rodar um contrato de portabilidade, vai cancelar, no outro dia você vai tentar rodar e dar isso. Lá em Sertãozinho mesmo, Alan, cheguei a falar para vocês não finalizar a proposta sem ter os dados corretos dos clientes que estava dando isso.
No caso, todos os dados estavam corretos. É que a soma das parcelas, ela ultrapassou a margem, tinha que positivar a margem. E aí eu não tinha me atentado a isso, entendeu? Aí por isso que eu tive que rodar novamente a proposta. Aí não
Entendi.
Aprovou mais a taxa.
Tenta sempre de terça para quarta-feira, porque é o dia que atualiza o sistema do banco. Toda terça e quarta. De terça para quarta-feira.
Toda terça e na quarta-feira?
De terça para quarta. O sistema atualiza do banco sempre atualiza de terça para quarta ou de final de semana, tipo na segunda. Então você já começa na segunda e na terça. Na segunda e na quarta. Se não rodou, você vai ter que ir tentando toda semana esses dois dias, segunda e quarta.
Segunda e quarta. Tá bom, então. Vou rodar na semana que vem.
Essa semana mesmo fizeram uma pergunta, eu acho que é uma dúvida de todo mundo. As pessoas acham que quando faz o preventivo, não unificado, tá, gente? Estão falando em relação ao preventivo. Você pede a esse cliente que você não consegue mais tratar ele enquanto não ficar o contrato. É isso mesmo?
Agora, o grupo é mais um componente.
Hoje mesmo, a Isabela, o cliente dela, estava com duas parcelas pagas e ela acabou de fazer um refim de portabilidade para ele. O padrão certo, Will, é 3 meses. Mas dependendo do cliente, com 2 meses já começa a rodar contrato de novo para ele. Tanto novo, como novo preventivo. O preventivo é unificado, entra dentro de unificado.
O rating, qual que é o número do rating? A partir de rating 3 consegue aprovar já ou não?
Não, para preventivo é 5 ou 6.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Pode repetir da parte dos 2 e 3 meses? Já pode rodar de novo? Como assim?
Normalmente, vamos supor, você fez o preventivo, liberou o troco, fez só o preventivo para ele. No outro dia, você vai tentar rodar um contrato, você não consegue, né? Aí,
três parcelas pagas que você consegue refinanciar o contrato.
Unificado,
tem gente que consegue com 2. Unificado, além de você perder todas as linhas de crédito do cliente, tá? Porque o preventivo ele só reduz. Agora, o unificado, ele perde 100%. Você não consegue mais refinanciar esse contrato. Agora, no preventivo, você consegue refinanciar.
Sim.
E como que faz para... Você poderia repetir para fazer o preventivo, né? No caso, liberando o troco, né? O preventivo com troco, com a taxa reduzida?
É, nisso a gente tem uma dúvida também. É, o unificado, o preventivo, quando a gente faz uma taxa de 1,20, ele só aprova se for sem troco, né?
Agora, o grupo tem mais um componente.
Aí, para liberar dinheiro, tem que usar a margem que sobra do cliente.
Isso mesmo. Mas
existem casos, tá, gente, que, por exemplo, o cara tem a margem liberada, então você não vai rodar o preventivo antes sem utilizar a margem que ele tem liberada. Então você roda primeiro o novo, depois você faz o preventivo em relação à quitação dos outros linhas de crédito.
Isso.
É isso que você está falando, Dai?
Isso mesmo.
É, a gente
mas são clientes que não estamos... estourado, entendeu? Que já não estão já na...
É, a gente fala esse rodal preventivo primeiro que ela explicou para clientes que têm margem, mas está com pendência no banco e por isso que a gente não consegue liberar o...
Exato, exato. Porque tem gente que faz isso, unifica tudo ele, joga no invinte, não dá troco e você morre com uma margem livre ainda, entendeu?
Entendi.
Deixa eu falar para vocês. Eu tenho um cliente e ele não veio assinar o contrato, aí passou, deu a data corte, tive que rodar de novo o contrato, pedi para ver, chamar um, abrir o FER, chamar tudo, e não veio mais número para ele. Ele falou que tinha ido no banco, conversaram. Aparece de novo para ele no começo do mês que vem ou não? Já passou?
Depende muito, porque se deu data corte, tem empresas que eles quitam a dívida do cliente, um exemplo, se ele já tiver um consignado, já quita a dívida dele naquele dia da data corte. Mas aqui a minha prefeitura, um exemplo, é por mais que desconta dos clientes no dia 31, eles só vão repassar o valor do cliente no dia 12. Então, do dia 31 ao dia 12, fica aberto e eu consigo trabalhar todos os clientes. Agora, nesse caso, pode ser que a empresa desse cliente já paga no mesmo dia. Aí desaparece para você no outro.
Ah, entendi, então.
Mas você vai ter que ver qual que é o prazo que demora dele para aparecer. Você vai ter que entrar todo santo dia até você entender esse convênio, qual é o dia que abre os consignados dele, ou se ele usar o limite de conta, já dá para fazer também, normal.
Eu tenho mais uma dúvida. Você falou da gente fazer o preventivo, primeiro, né, no caso de...
Agora, o grupo tem mais um componente.
A gente
componente.
Faz o preventivo nas outras
simulações. Eu não ouvi. É que entrou alguém aí, eu não ouvi. Pode repetir?
Tá. Quando a gente faz o preventivo sem troco, para a gente poder liberar o consignado novo para o cliente na taxa de 1,20. Vamos supor, a gente colocou no sistema 5 horas da tarde o preventivo. Uhum. E ele pagou meio-dia do dia seguinte. Quando a gente rodar o contrato, no mesmo dia, para pagar
agora,
no mesmo dia, na mesma pagamento,
mais
não vai
um
contar
componente.
Em negociação?
Não, não vai contar, porque a partir do momento que paga o contrato do cliente, não que roda de um dia para o outro.
Entendi.
Tá? Então, um exemplo, mas o cliente, você rodou o contrato hoje para pegar a assinatura amanhã. Mas eu cheguei a pegar a assinatura de cliente uma semana depois, não tive problema. Aí no dia que pagou, eu já rodei o mesmo. Vai acontecer.
Tem que ser rodado no mesmo dia.
Tem que ser rodado no mesmo dia. Não tem a necessidade de você pegar a assinatura no mesmo dia.
Entendi.
Posso fazer uma pergunta? Pode.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Duas matrículas de INSS.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Como reprovado, nós do sistema de preventivo. Nós temos o unificado com a dívida pendente. Na outra matrícula, após efetuado esse unificado, na outra matrícula, de repente, que o cliente esteja com a margem total disponível, é certa a aprovação ou ainda assim o cliente vai entrar com o perfil de reorientação?
Você pode reformular a pergunta, que eu não entendi.
Está muito barulho. Quem está falando?
Dani de Bragança.
Oi, Dani.
Se o cliente tem duas matrículas, uma correntista Santander, outra correntista em outra instituição, e na nossa base do Santander, ela tem uma dívida. É solicitado o FER e feito unificado. Após finalizar, e o cliente era um perfil de reprovado. Após feito esse unificado, quando eu for rodar um contrato novo na outra matrícula do cliente, que está totalmente disponível, aprova ou reprova?
É uma tentativa. É só na tentativa, porque assim, está reconhecendo de um convênio, não está reconhecendo do outro. Se ele tiver dívida que pega o outro, aí vai reprovar.
Porque, assim, é igual como você entra, quando você entra, por exemplo, o mesmo CPF no INSS e o mesmo CPF na prefeitura. Você vê que não reconhece os contratos, porém reconhece as dívidas lá do FEH. E as dívidas vêm todas juntas. Então, você vai ter que separar, mas é uma tentativa. Eu nunca dou uma certeza nesses casos.
Entendi, mas mesmo após a situação de unificar, organizar as dívidas pendentes no Santander, não, ainda assim não é garantido eu tentar na outra matrícula. Agora eu entendi que é feita a análise do crédito e não da matrícula.
É análise do crédito.
Organizado, pode constar assim como cliente com
isso, é que nem eu falo, aí tem que ter uma tentativa mesmo, porque como é a análise do CPF e não dos convênios, né? Então é o mesmo cliente, então às vezes ele pode estar usando um tanto em um convênio e no outro dia ele usou o limite de conta, aí pode dar reprovado. Então por isso que quando a gente faz um unificado, a gente não dá certeza total do cliente, a gente só deixa com ele certo de que a gente vai refinanciar e reorganizar as dívidas que ele tem no banco.
Esse exemplo é o perfil do INSS. São duas matrículas, uma por idade, outra por idade e por pensão por morte. Um entra no Santander, outro no Mercantil, fiz unificado em um e agora a dúvida se na outra matrícula vai aprovar. Mas obrigada.
Então, mas como ela falou, mas assim, ó, no caso, eu também fiquei com dúvida em relação à Dani. Não, mas eu fiquei com dúvida agora. Até no exemplo que você está dando. O cliente tem duas matrículas, dois benefícios. Eu vou rodar o preventivo em um e o outro está com a margem livre. Isso daí o cara é só para reorganizar a dívida dele e você vai dar o troco. Então eu vou rodar o preventivo em um e depois eu vou rodar o novo ou é o sentido contrário, Diane? Eu faço o novo para ele e depois eu rodo o preventivo.
Então, se ele tiver reprovado, não vai rodar o novo, de jeito nenhum. Aí você vai ter que fazer primeiro o preventivo, e assim que pagar esse preventivo, na hora ela já faz um novo. Daí aí eu acredito que dá para fazer sim. Mesmo sendo
desligado,
porque vai usar a outra matrícula.
Mas se você fez o preventivo, você vai conseguir liberar o novo na outra matrícula?
Sim, porque nesse caso do INSS... Porque é o INSS, entendeu? Nesse caso. E ainda para completar, ele recebe em outro banco. Se eu, na hora de reorganizar e ela não conseguir abrir uma margem para ele para fazer na mesma matrícula, como que ela vai usar a margem do outro?
Eu acredito que não tem como liberar um preventivo em uma matrícula e um novo no outro, porque a dívida dele fica em um CPF só. Por mais que ele tenha duas matrículas,
eu também acho.
Tendência.
Mas se usa o salário dos dois para poder colocar na mesa, não tem problema.
Então, mas o sentido tem que ser o contrário. Primeiro o novo, depois o preventivo.
Não, o INSS roda. Eu já fiz assim.
Ele já está reprovando, né? Então já
é isso que ela está querendo dizer, entendeu? Já está reprovando.
Já está reprovando direto. Não é um cliente normal no qual você quer quitar as dívidas dele.
Entendeu? Já está reprovando dela. Então, ela vai ter que fazer o preventivo como a tentativa mesmo, juntar tudo, colocar as duas matrículas dele, as duas rendas. Aí, depois que pagar esse contrato, no mesmo dia, ela usa as duas rendas de novo e faz um novo.
É, mas você fala em colocar os dois extratos dele num contrato só.
Uhum, sim, senão você não vai conseguir fazer a outra depois.
No caso, a gente trabalha com o operacional da matriz. E eu
acho que não consegue.
Aí a gente não consegue. Eles não
vai aceitar.
Ah, deixa eu só pedir uma confirmação, na verdade. Nesse caso, onde ela é, numa matrícula ela é correntista Santander, na outra matrícula ela é correntista Mercantil. No primeiro momento, quando eu rodei essa proposta do preventivo, eu havia rodado na matrícula que ela é correntista Mercantil. Nesse caso, a proposta iria dar errado, né?
Vai dar errado. Você tem que sempre colocar na proposta que aparece, além de aparecer as parcelas, tem que ter na proposta que ele é correntista Santander, porque o preventivo só faz para correntista.
Ah, ok. Obrigada.
Nada. Mais alguma dúvida?
Não.
Caso a gente queira rodar um preventivo com troco, tem alguma taxa específica que eles aprovam?
Eu só aprovo a taxa de sistema. Um troco não aprova.
Não aprova flex, né?
O Felipe comentou esses dias comigo que ele veio aqui que para privado ele estava conseguindo 1,40. Mas eu tentei, eu não consegui, não.
Eu também nunca consegui para troco, só para regularização. Só.
Deixa eu perguntar.
Agora, o grupo tem mais um componente.
O meu cliente, a taxa para pagar tudo que ele tem, 1,20 a taxa não consegue. A taxa consegue por 1,18. Se eu aprovar essa taxa, passa ao normal?
Deus me perdoe. Eu sou o Jair
Wilson. Não
entendi nada.
Ela falou que a taxa de 1,20 ela não consegue. Se pode fazer com a taxa de 1,18. Eu falei, meu Deus.
A mínima é 1,20.
É o mínimo.
É só você que vai aprovar lá. Não prova nem 20, vai aprovar 18.
Vai
menos. Não, Will. É porque agora, depois de 1%, eu tenho medo até da minha sombra. Já coloca assim, recinto de portabilidade, prendendo o Will, Diane, Camila, roupa. Não dá. Depois que teve a trava, tu passa 1%, não passa menor do que 1,20. E se passar também, não pode mais fazer.
Gente, vocês estavam falando sobre o troco, né? Nessas simulações que eu fiz de unificado, estava aparecendo que tinha que ter no mínimo de 3% do valor total da dívida. E isso tem que fazer sempre, né?
Às vezes, né? Nem sempre. Aí você quer saber como que faz esse cálculo?
Não, porque o cálculo vai aparecer o valor total da dívida.
Isso.
Na simulação que eu fiz lá, foi que aprovou, naquela taxa que eu falei que aprovou. Eu peguei o valor total da dívida que aparece ali e fiz os 3% em cima disso. Aí deu o valor lá dos 3%. Eu joguei. Mas para poder cobrar uma margem maior, no caso, tipo jogar R$1, né, só para poder quitar essa dívida e sobrar a margem para o novo, porque aí no novo eu conseguiria liberar mais dinheiro. Eu tenho que fazer. Você falou então que não precisa sempre ser esses 3%. Mas é que pra mim aparece sempre que tem que fazer esses 3%.
É que pra mim uma... não aparece pra mim, não, isso.
Não aparece?
Só é quando é um refém normal.
Dependendo de quando a gente vai entregar um troco no preventivo, eu já recebi essa mensagem. Se a dívida dele, a gente juntar a dívida dele no preventivo e a gente liberar, por exemplo, R$1.500, eles não aprovam, dizendo que a gente tem que liberar pelo menos 3% em cima da dívida que ele tem.
Isso, é o que sempre aparece.
Às vezes aparece, mas mas aqui pra mim não são todos os clientes, né? Cada tipo 15 que eu faço é um desses que aparece.
Ah,
então pode ser o convênio que você está utilizando, no caso.
Certo.
Entendi.
Diane, a oferta de vocês tem sido na reprova e nas listas do unificado?
Em tudo. Até no novo.
Tudo.
Eu acho interessante esse tema aí, porque eu estava no escritório esses dias, eu estava vendo. O cliente, ele quer 5 mil. Aí a pessoa vai lá e roda 5 mil e nem vê lá no SCOBE para ver se ele tem outra linha de crédito que pode aumentar o ticket. Então o cara tem a margem de pegar 15 mil e o cara insiste em 5 mil. Agora a argumentação de venda, de ir lá no SCOBE e ver se ele tem os outros produtos para quitar e aumentar o ticket, é muito importante, é isso que ela faz direto. Esse é o motivo
então, ele
da áudio.
Os produtos já me dão abertura.
Isso, sim. Esse é o motivo da áudio que eu queria passar para vocês. Todos os clientes dela, ela olha no SCOBE para ver se tem outro produto. Porque às vezes o cara está usando especial, tem crédito pessoal, tem o cartão, ela já tem uma argumentação de venda para aumentar esse ticket, entendeu?
Eu entendi.
Mas,
também
então,
que nesse
processo...
Então é
continuar com o mesmo valor que o cliente paga, não é? É só liberar troco para ele.
Entendi.
A intenção é continuar o valor que o cliente paga e liberar o troco para ele, porque nesse caso a minha argumentação foi essa para a cliente. Eu falei, a gente vai continuar com a parcela, eu vou voltar as suas parcelas e vou liberar um troco maior para você.
Já quitando as dívidas que você tem no banco.
Já quitando tudo, eu vou continuar. Eu estou com a mesma parcela que ela paga hoje, eu vou liberar a X para ela, que é o teto máximo que eu tenho. Eu não vou fazer unificado para ela para poder liberar nada e eu não ganhar na minha produção.
Eu entendi também que a gente está fazendo esse processo de unificar.
Não, mas uma dúvida, Ana, em relação que muitas pessoas têm, é o seguinte. nós ganhamos não somente no troco, mas também em todas as linhas de crédito que nós estamos quitando. Se a gente está quitando um crédito pessoal, entra para a gente como líquido a quitação. O cartão de crédito é a mesma coisa. Só não entra para a gente no caso de refinanciamento, porque a gente está refinanciando o consignado. Mas as outras linhas de crédito que você está quitando, entra como novo.
Ah, e o cartão também até o parcelado.
Bora.
O cartão até o que tem parcelado entra.
É o parcelado. Então, isso também é importante vocês terem noção, porque tem gente que tem essa dúvida. Ah, mas eu não estou liberando o troco, então não vou ganhar comissão. Não, mas as linhas de crédito que você está quitando, você ganha comissão. Entra como sim. Novo.
Sim, só não entra a Imoré. De resto, entra tudo.
A Imoré é o único produto que a gente não consegue. Imoré. A Imoré é imobiliário, o único produto que a gente não consegue quitar.
Isso mesmo.
É, só para eu entender também, no caso desse unificado, quando a gente unifica as linhas de crédito para liberar o contrato novo no mesmo dia, a gente diminuindo a taxa para 1,20, no caso a gente também abre mais margem para o cliente para fazer o novo, certo?
Sim. Aí nesse caso que eu falo para você, que pode ser as duas hipóteses. Se já roda um contrato para ele, então o que você faz? Você faz o novo com a margem que você vai abrir e já roda o unificado também. Já pode colocar os dois na mesa. Isso que aumenta a produção. Porque tem gente que espera pagar para depois rodar o novo. Eu já faço dois de uma vez só, eu coloco os dois
contratos. Não precisa esperar pagar. O importante é rodar os dois, mesmo os dois ao mesmo tempo para a mesa.
É, se você conseguir rodar os dois, você já coloca os dois ao mesmo tempo na mesa, já paga os dois, porque na hora que chegar lá, na hora da averbação, ou vamos supor que seja uma averbação online, primeiro você coloca o preventivo, mas vamos por 2 horas mais ou menos, 2, 3 horas depois você coloca o novo. Então, automaticamente...
A gente pode rodar, então, preventivo, desculpa. A gente pode rodar o preventivo, rodar o novo, por exemplo, colher a assinatura ao mesmo tempo, só que colocar em horas diferentes do dia.
Isso, só que primeiro fica o novo, tá? Se você rodar o preventivo, você não roda o novo depois. Isso.
Mas no caso do cliente que está sendo reprovado, aí no caso eu posso rodar o preventivo primeiro e depois o novo.
Isso mesmo.
Tá certo, entendi.
Nesse caso também a gente pode pegar, em vez de rodar um novo, eu posso também fazer um refim de portabilidade, né? Ou não?
Pode, se ele tiver margem. Você tem que ver o que compensa para o cliente. Então,
a regra correta não é essa, tá, gente?
É que assim, tem casos que, vamos supor, você vai rodar lá um recinto de portabilidade, um exemplo, aí vai estender, porque é juros em cima de juros. Na hora que estender, vai liberar 3 mil. Se você tiver um novo, vai liberar 8 mil, compensa o novo. Daí você tem que entender qual que fica melhor para o cliente.
Entendi. Mais alguma dúvida, gente?
Eu tenho uma, sim. Pode falar?
Pode.
Quando a gente roda alguns termos, a gente vai incluir ele no CSG, logo na primeira tela que a gente coloca lá unificado, contratação, alguns termos eles dão uma... abre uma tela, né? Não deixa você nem passar para a segunda parte, que é os contratos de gestão de crédito confinado listados, abaixo. Então, o que, que seria isso? Me informaram que quando ele inclui a dívida do cliente de confinado com menos de 6 pagas, ele não permite fazer o unificado, correto?
Isso mesmo. Dependendo de alguns clientes, o saldo de quitação dele, mesmo você reduzindo para uma taxa de 1,20, tentando fazer um unificado, não vai quitar. Então, vamos supor assim, ele fez, assim eu tinha passado, ele fez um contrato de 80 mil e pagou 2 parcelas no caso. Aí a dívida dele é muito alta, a outra dívida que você vai colocar junto. Automaticamente, o sistema não vai aprovar.
Certo, mas eu tenho casos, então não é questão de quantidade de parcelas pagas, e sim de valor. Eu tenho outro caso também. Eu tenho outro caso que o cliente ele tem mais de 6 pagas, tinha até umas 10 pagas, e mesmo assim o sistema não permitiu eu incluir o número do termo.
Tá, mas aí qual que era o saldo devedor da dívida dele externa?
Não entendi, desculpa.
Um exemplo, você falou que ele já tinha, vamos supor, umas 10 parcelas pagas, só que você não conseguiu, incluir o unificado, né? Tem que ver o valor da dívida dele externa. Então, um exemplo, o cliente está lá com essas 10 pagas, mas se você incluir, um exemplo, 15 mil, não vai suprir a necessidade dele, não vai. Não entra, entendeu?
Então, né? Essa informação que aparece aqui não tem nada a ver com relação ao número de parcelas pagas, sim ao valor.
Sim, tem a ver, porque é um exemplo. Se a quantidade de parcelas dele, então, exemplo, você falou que ele tem 10 parcelas pagas, mas para incluir o que ele deve no banco, seria necessário que ele tivesse 30 parcelas pagas.
Então tem que ser algo proporcional.
Isso, a hora que, conforme vocês vão fazendo o preventivo, vocês vão conseguir entender. Vamos supor, se eu pegar esse saldo aqui, não vai encaixar nesse. Automaticamente, meus promotores colocam, já vejo que não vai encaixar. Então, vocês já conseguem ter essa percepção. Então, a hora que você vê que, vamos supor, a dívida do cliente entrou lá como um novo, que viu que ele pagou poucas parcelas, não tem margem, e que você vai reduzir para ele, não vai entrar esse valor externo que você quer colocar para se tornar um só, automaticamente já nem entra, ele já barra na hora.
Licença, posso fazer uma pergunta?
É, entendi. E só mais uma questão, então. Eu não teria, bom, aí no caso é outra coisa, porque aí eu estava entendendo de uma outra forma, porque tem alguns que a gente tem a opção de colocar o consignado dele ou não, né? Às vezes ele tem o consignado, mas ele tem margem, e mesmo assim a gente não consegue fazer, porque ele inclui o unificado junto, ou ele inclui o consignado junto na dívida.
Isso, aí você pode pedir na hora que você for solicitar para você tirar o consignado. E se ele tiver margem, aí você inclui a dívida dele.
Sem o consignado.
Isso, sem o consignado. Daí um exemplo, se ele tem margem e você, mesmo assim, você não consegue, então, peraí, vamos tentar de uma outra forma. Então, vai lá, abre o chamado pedindo para retirar o consignado e incluir só o papel lá do preventivo, a dívida dele.
Não, mas não é obrigatório você refinanciar?
Não, que nem a minha Branil mesmo, eu não tenho, a Branil não aceita fazer unificado, refinanciando o contrato do consignado.
Não, mas isso é uma regra do convênio, não pode ser liberado em relação, mas assim, no geral, você é obrigado a refinanciar, não é?
Não, pelo menos o governo e prefeitura de São Paulo é obrigatório, no preventivo, colocar o consignado.
Eu acho que é uma coisa específica, porque é uma regra do RH em relação a isso.
Mas eu já consegui.
Do Brasil. Mas o restante é obrigatório refinanciar assim.
Então, eu acho que deu erro no meu sistema, porque eu já consegui não ter tirado do governo. Entendeu?
Mas
aí o certo colocar todo mundo, sem problema.
É porque automaticamente, na hora que a gente coloca lá o valor da dívida, se a gente não colocar incluir o saldo devedor dele do consignado que está lá, o próprio sistema, ele já informa que não está autorizado. Porque ou ele está consumindo mais que a margem dele, está superior ao que ele pode pegar.
Ele pode pegar, exato. Por isso que tem que enquadrar dentro da margem que ele pode fazer. No caso, porque em relação que você fala de fazer o negócio do que ele tem margem disponível.
Isso, quando ele tem margem disponível, mas se ele não tem, aí não tem o que fazer mesmo, tem que incluir. Esse caso, quando ele tem margem disponível, se ele não tem margem, tem que reduzir mesmo para poder refinanciar depois como dívida.
Eu posso tirar só uma dúvida, por favor?
Mais alguém?
Tem uma pergunta. Os que tiver, já aconteceu o caso, a gente rodar, né, no caso preventivo, essa é a minha linha de raciocínio, está certa. E quando o cliente não tem margem, a gente não consegue fazer o preventivo. Então, a gente só consegue fazer o preventivo quando ele tem margem.
Não.
Não, fora que você está refinanciando, se você consegue estender o prazo e quitar as dívidas dele, não tem problema, você tem que utilizar a margem dele. Se você refinanciar e você quitar as outras linhas de crédito, tem que estar dentro da margem. Como qualquer outro produto, tá, gente? Tem que estar dentro dos 30%.
Então, um exemplo, a margem, a taxa dele era 3%. Você vai reduzir para 1%, automaticamente a dívida vai entrar nessa redução. E você vai conseguir rodar e vai entrar dentro da margem de 30%.
Entendeu ou não?
Entendi, entendi.
Poderia tirar uma dúvida para mim, por favor?
Sim.
Aqui no escritório que eu trabalho em direção, são dois convênios e toda vez que a gente vai estar rodando o unificado, tem que estar utilizando 100% da margem do prazo máximo. Se, por exemplo, o cliente tem uma margem bem alta, com essa margem, tipo, para fazer o unificado, teria que estar liberando o troco para utilizar tudo. Se a gente não utiliza tudo isso, a gente não consegue fazer o unificado. Por que será?
Então, a margem é travada?
Então, por exemplo, o cliente tem margem disponível. Sim. Tudo, só que a gente só quer fazer o unificado para estar quitando as dívidas dele, porém, a parcela fica menor que a margem total do cliente.
Sim.
Mas se na margem que aparece, se não for o total inteiro da margem do cliente, o prazo máximo, a gente não consegue fazer reprova, por causa que tem que usar 100% da margem e o prazo máximo no convênio também.
Então, mas a margem é travada?
Não.
Não é travada?
Não.
E você consegue, mas toda hora que você vai rodar o contrato, ele já dá reprovado automático?
Vai para análise de taxa, aí na análise de taxa reprova informando isso, porque, por exemplo, o salário do cliente lá é 2.000 que está no olerite. Aí vai aparecer a margem, né? Vai margem automática.
É a margem automática, é governo, tipo governo, você quer dizer, né?
Ou é margem automática?
Não
é margem automática. Por exemplo, prefeitura que não é margem automática.